mobilizou ontem toda a capital federal. O jogo Flamengo e Santos, ou Santos e Flamengo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mais de 63 mil pessoas estiveram no estádio Mané Garrincha, aqui em Brasília, e esse jogo ocorreu, foi o segundo jogo no estádio Mané Garrincha, já que o estádio havia sido inaugurado uma semana antes com a final do Campeonato Brasiliense de Futebol. Como é que estavam as instalações do Mané Garrincha? Como estava a questão das filas, o acesso dos torcedores ao estádio? As instalações estavam funcionando? Como foi o acesso à imprensa? Então, para falar sobre esses assuntos, nós convidamos o jornalista Jefferson Dalmoro, aqui da Rádio Senado, ele que já por muito tempo foi apresentador aqui do Conexão Senado, que foi ontem ao jogo Santos e Flamengo no Mané Garrincha, vai aí trazer suas impressões sobre o que ele achou aí da estrutura do que cercava o jogo. E claro, antes do Jefferson entrar, só para informar que o jogo, né, Gesiel, terminou 0-0.
Empate, ninguém ganhou.
Ninguém ganhou. O Flamengo perdeu várias chances. O jogo teve um ingrediente especial, que foi o último jogo de Neymar com a camisa do Santos. Neymar foi negociado para o Barcelona, então vai aí jogar pelo time catalão na próxima temporada do futebol europeu.
E também crava o recorde de maior bilheteria na história do futebol brasileiro.
Exatamente. E para falar mais sobre esse jogo, então vamos conversar com o Jefferson Dalmoro. Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Adriano. Tudo bem?
Tudo bem. E aí, como lhe pareceu a estrutura ontem? Vamos começar do começo, Jefferson. Como é que foi o seu acesso ao estádio Mané Garrincha aqui em Brasília? Porque havia um anel, um raio em volta do estádio em que não se podia chegar de carro. Então o acesso foi feito a pé ou por ônibus fretado pelo GDF. Como é que foi o acesso ao estádio? Foi tranquilo?
Para chegar ao estádio foi tranquilo. Justamente apesar desse isolamento, né? Mas foi tranquilo. Eu parei no Brasília Shopping, dali eu fui a pé. Então fui super tranquilo para chegar ao estádio. Eu cheguei cedo, eu cheguei por volta de 1h30 mais ou menos, mas nesse horário as filas ainda estavam pequenas, estava bem tranquilo para chegar até o estádio. Então, quanto a isso, não teve problema não. Eu acho, Adriano, que na Copa das Confederações e na Copa do Mundo isso não vai ser um problema, porque como a maioria das pessoas que vêm de fora vai ficar no setor hoteleiro, o setor hoteleiro é muito próximo ao estádio, não justifica nem mesmo de táxi, na maioria dos casos. Então, acho que vai ser bem tranquilo. O Brasil, eu acho que é privilegiado em relação a isso, porque o estádio é bem central e bem próximo da rede hoteleira.
Bom, então, para quem não conhece Brasília, então o Jefferson falou que ficou no Brasília Shopping, né? Ali chegou no Brasília Shopping, deixou o carro ali, fica a cerca de 1 quilômetro, um pouco mais, do Mané Garrincha. Ele chegou a 1h30 da tarde no estádio, o jogo estava marcado para as 4, então o acesso foi tranquilo. Agora, quando chegou ali, Jefferson, no estádio, havia filas de torcedores já aguardando a entrada no estádio? Teve a questão dos detectores de metal que embarreirou um pouco as filas?
A questão dos detectores de metal acabou segurando um pouquinho, Adriano, mas quando eu cheguei as filas estavam curtas ainda, mas a partir das 2h30... as filas começaram a crescer bastante. E aí, para ter uma ideia, ao lado do estádio tem o ginásio Newton Nelson. Dá uma distância ali de, acho que não chega a 500 metros, talvez, né? E as filas vinham, elas estavam muito próximas ali do Newton Nelson, mas fazendo curva, não era uma fila reta. Ela fazia várias curvas nesse trajeto, então era uma fila bastante longa. Andava rápido. Isso é verdade, ela estava andando relativamente rápido, mas às 3h30 da tarde, mais ou menos, essa fila ainda estava no Nilson Nelson e tinha alguma reclamação, tinha alguns torcedores que estavam reclamando que não havia gente para dar informação e que as filas estavam andando muito devagar e que achavam que não iam conseguir entrar a tempo no estádio, mas assim, as informações depois de dentro do estádio que a gente teve é de que em 5, 8 minutos de jogo as filas já tinham terminado, né? Então foi muito rápido isso, as informações que a gente tem foi muito rápido, eu estava dentro do estádio, eu não acompanhei a finalização dessas filas, mas a informação que a gente tem foi muito rápido, a partir de 3h30, mais ou menos, por aí, ela andou bastante rápido essa fila, então pouca gente ficou de fora. A não ser a torcida organizada do Santos, que foi barrada no eixo monumental, que é a principal via que passa em frente ao estádio, foi escoltada pela polícia. A polícia deixou todo mundo entrar e aí depois escoltou a torcida organizada do Santos até dentro do estádio, acompanhou o jogo junto com a torcida, era o único setor do estádio que tinha um cordão de isolamento com segurança e com a polícia militar, era onde estavam esses torcedores do Santos. Não eram muitos, mas eram os únicos que estavam isolados dos demais, né? O resto estava tudo misturado, tinha torcida não só de Santos e Flamengo, mas de vários outros times, e todo mundo junto, todo mundo misturado, não havia separação a não ser nesse ponto. E esse grupo também, ao final do jogo, foi solicitado que eles esperassem 20 minutos para que pudessem sair. Essa parte também foi interessante. A saída do estádio é muito rápida. O estádio esvaziou em questão de 5, 10 minutos, o estádio estava vazio. Só ficou mesmo quem estava tirando foto. Mas quanto assim, é preciso sair, terminou o jogo, preciso sair, em 5, 10 minutos, qualquer pessoa consegue deixar o estádio nacional.
Bom, até para um registro, a torcida organizada do Santos conseguiu entrar no estádio Mané Garrincha com mais ou menos 30 minutos de jogo, né? Teve esse problema aí na entrada no Mané Garrincha. Agora, Jefferson, você assistiu ao jogo na condição de jornalista, que você é jornalista, com uma credencial de imprensa. Porque se falou muito na semana dos problemas que os torcedores tiveram para retirar os ingressos de papel, né, que compraram na internet. E para retirar a credencial de imprensa, foi tranquilo ou foi complicado, assim como ocorreu com a questão dos bilhetes para quem tinha ingresso na mão?
Não, o credenciamento para esse jogo foi tranquilo, porque foi um credenciamento local, um jogo do Campeonato Brasileiro, embora tenha sido um evento teste para a Copa das Confederações. Eu acho que o grande teste foi esse jogo, que a gente teve mais de 63 mil pessoas no estádio, mas para retirar a credencial foi tranquilo, para fazer o credenciamento, para retirar, apenas um encontro ali, que havia dois portões de acesso à imprensa, só que um deles apenas estava sinalizado. Então isso gerou um pouquinho de desencontro, mas nada que tenha prejudicado o trabalho dos jornalistas, não. E quanto à estrutura do estádio, para o trabalho da imprensa, isso também já está bastante completo. É possível, várias rádios trabalharam nos pontos, né? Não há cabines para rádio, mas há pontos de imprensa no meio da torcida, é um setor na lateral do estádio, no último anel, ela fica ali, tem uma parte que é destinada para as rádios, então as rádios todas ficam nesse ponto, de um lado tem torcida, do outro tem torcida, e as TVs ficam nas cabines. Então essa estrutura já está bem preparada. Quanto à estrutura de zona mista e de coletiva, isso a gente vê ainda que está na fase do acabamento. Há muitos tapumes ainda nessas áreas. A área de zona mista ainda está um pouco improvisada, mas é uma área bastante ampla, tem bastante espaço ali, vai abrigar, creio que sem problemas, os jornalistas que virão para essas coberturas da Copa das Confederações e depois para a Copa do Mundo também. Então, assim, a estrutura ela é bem fácil de acessar para o jornalista, seja no credenciamento, que esse é um caso diferente do que é Copa das Confederações e Copa do Mundo, que depois é credenciamento feito pela FIFA, então isso é outro esquema, outro formato de credenciamento, mas quanto ao trabalho interno, lá dentro do estádio, ele é muito acessível, ele é muito fácil para quem está trabalhando, para quem é da imprensa e está lá dentro.
Agora, Jefferson, agora em um minuto, em relação à estrutura geral do estádio, por exemplo, banheiros, restaurantes, a questão do acesso às cadeiras dos torcedores, todo mundo estava com o seu ingresso, pôde sentar na cadeira direitinho, que estava marcado no ingresso. Como é que ficou essa parte geral aí da estrutura para o torcedor no Mané Garrincha?
Quanto aos banheiros, Adriana, não vi reclamação nenhuma. O que me pareceu, estava super tranquilo. Os banheiros amplos e com bastante espaço, enfim, todo mundo pôde usar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Quanto aos bares, eu ouvi alguma reclamação aqui e ali de bares fechados, de bares sem produtos, né, sem refrigerante, ou só com cerveja e água, sem lanche, enfim, problemas assim, mas eu acho que mais pontuais, não foi uma coisa generalizada esse problema. Quanto ao acesso, eu vi do lado de fora ainda algumas pessoas um pouco desorientadas em relação ao acesso de cadeirantes e pessoas idosas. Isso daí deu para perceber que ainda falta um pouquinho de organização, falta um pouquinho de ajuste para que esse acesso seja bem feito. Mais uma vez, dentro do estádio, há espaço para todo mundo com suas cadeiras, todo mundo com seus ingressos na mão, conseguiu sentar. Então, assim, lá dentro funcionou perfeito essa questão do acesso. Lá fora, ainda é uma questão de organização, uma questão de ver quais os melhores acessos, ter melhores indicações para que essas pessoas que precisam, né, como cadeirantes ou idosos, que precisam de um acesso diferente, até mesmo mulheres grávidas, né, para que sejam melhor orientados na hora que estiverem chegando ao estádio.
Jefferson Dalmoro, muito obrigado aqui por sua participação no Conexão Senado e vamos aí aguardar agora a Copa das Confederações, dia 15 de junho, Mané Garrincha abrindo a Copa das Confederações Brasil e Japão. Obrigado, Jefferson.
Obrigado, Adriano. Bom dia.